Programa Ponto de Vista.
Muito bem, programa Ponto de Vista, agora são 8 horas e 35 minutos no Mato Grosso do Sul. Lembrando que este programa será reprisado amanhã, como sempre, isto é, amanhã domingo, às 20h30 horas, e durante a semana nós vamos disponibilizá-lo no site da Rádio Coração. Nós falamos hoje, neste programa, sobre o novo Bispo de Dourados, nomeado dia 21 deste mês, que é o Padre Henrique Aparecido de Lima, redentorista, e aqui já falamos com o Padre Otaí, que está aqui conosco no estúdio, com o padre Antônio Carlos de Melo, que foi pároco aqui em duas paróquias da Diocese de Dourados, com o padre Tiago, que está em Aquidauana, com a irmã Sebastiana, e agora vamos falar então com o padre Henrique. Padre Henrique, bom dia.
Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos vocês, rádio ouvintes, né? A Rádio Coração.
Padre Henrique, como eu disse, nós falamos com algumas pessoas que conhecem bem o senhor, viu? Inclusive, falamos com a sua mãe, né, que é a irmã Sebastiana, e não sei se o senhor estava escutando.
No momento não.
Não, né? Então ela disse que quando soube da notícia ficou com as pernas todas trêmulas.
Segundo ela, chorou bastante.
Exato. Padre Henrique, ontem eu ouvi a sua entrevista aqui com a Osaí e o Padre Marcos, então algumas coisas a gente já percebeu, né? Agora, ontem, não sei se eu não ouvi a entrevista toda, o Padre Melo trouxe à tona uma coisa aqui, o Padre Melo e a sua mãe, né? Certo. Dizendo que naqueles momentos que o senhor precisou sair do seminário, como ontem o senhor mesmo relatou, para trabalhar e ajudar a família, disse que o senhor foi caminhoneiro, é verdade?
Foi.
Ah, por 3 anos, é isso?
Foi 3 anos, eu vivi na estrada, não assim como caminhoneiro do asfalto todo dia, eu mexia com aquelas construções de pré-moldados que nos anos 87, 88, 89, estava surgindo, né? Ele era muito famoso no tempo, né?
Sim.
Então, eu trabalhei muito com isso aí, entrei como aprendiz, né? Desse aí, fiquei como meio oficial. Eu já saí como quase oficial, né? Não me tornei oficial porque eu saí da empresa para voltar para o seminário, né?
Nesse período,
rodei muito o Brasil, região norte, nordeste, aqui o centro-oeste, o sul do Brasil, Curitiba mesmo, trabalhei muito em Curitiba.
Sim. Nesse tempo. Então isso vai ser bom para a gente construir igreja por aqui, viu?
Graças a Deus é um dom adquirido que em todos os lugares que eu ultrapassei, olha quantas igrejas construídas.
Pois é, uma brincadeira, obviamente.
Ele fala assim, vou para outra paróquia, não vou precisar de construir igreja. Que nada, que eu tenho um monte de igreja para construir, para reformar, para aumentar. Vamos nós.
Padre Henrique, claro que também lembrando ontem naquilo que o senhor falava, né? Da sua nomeação aqui para Dourados, e os públicos que assistem, que ouvem a Rádio Coração em momentos diferentes, né? O nosso público é um e o público daquele horário das 11 horas é outro. A sua expectativa, né, para o seu trabalho conosco aqui, que será um trabalho longo, né? Será um trabalho longo, porque o senhor é bastante novo, então... praticamente o senhor vai fazer conosco aqui bodas de pratas de episcopado, né? Porque vai já chegar com 51 anos até o seu 75, vai dar uns 24, 25 anos de episcopado. Será um episopado longo, certamente, né? No nosso meio. Qual é a sua expectativa para esta sua vinda aqui para Dourados?
Olha, em primeira mão, fiquei assim um pouco assim... Não sei qual seria a palavra exata no momento, ansioso ou meio assim, porque a diocese, eu sei que é uma diocese grande, já trabalhei, tem muitas coisas, uma diocese forte, né? Daí eu fiquei pensando, mas será que eu tenho assim, toda essa capacidade para tomar conta dessa diocese e ajudar a conduzir a diocese, né? Mas depois, refletindo bastante, eu senti que sim, foi um presente de Deus para mim também, porque é uma diocese bem estruturada, bem encaminhada, eu conheço muito bem aí, muitas coisas acontecem de modo muito bom, né? Então, para mim, com certeza, é uma alegria muito grande poder estar aí com vocês, trabalhando, aprendendo também, que essa diocese tem uma história bastante longa também, né? Não é uma diocese nova, né? Tem muita coisa bonita para me ensinar, e a gente vamos aprendendo junto, caminhando juntos, né? e buscando cada vez mais fortalecer a missão de Deus nessa terra, né?
Certo. Padre Henrique, a sua mãe disse que o senhor sempre quis ser redentorista. Embora tenha feito encontros vocacionais com os passionistas, né? Que no Pará, sim, parece que o padre que era diocesano havia lhe chamado para entrar no seminário, mas sua vocação sempre foi redentorista. E os, sim, redentoristas são conhecidos, né? Pelo trabalho nos santuários, mas sobretudo pelas chamadas missões, né? As missões redentoristas.
Uhum.
Nós podemos esperar, então, uma diocese missionária?
Olha, se o clero, os religiosos, né, ir absorvendo essa proposta, né, a gente vai, sim, buscar trabalhar assim. Inclusive, hoje, né, a Igreja do Brasil, ela busca trabalhar muito essa questão do setor missionário, aquela coisa toda, né, do documento 100, documento Aparecida.
Sim.
É uma coisa que eu tenho trabalhado muito nas paróquias, onde eu já trabalhei, lá na Diocese Jardim, quando foi administrador diocesano, né. Eu trabalho essas missões populares, nós trabalhamos bastante, forte, com as paróquias, com os padres, né. Foi,
sim,
muito legal o trabalho, né? Aqui na Diocese de Ponta Grossa, onde eu fui ultimamente pároco, né? Na paróquia que trabalhei, uma paróquia grande, muito forte. A gente trabalhou muito bem essa questão da missão popular, né? Com o apoio da Diocese, uma estrutura boa, uma equipe boa, né? Então eu gosto muito dessa linha também missionária, né?
Na Diocese de Ponta Grossa, o senhor trabalhou onde está o Padre Jaime agora, foi isso?
Não, é onde está a paróquia Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Telêmaco Borba, é nossa paróquia.
Ah, sim, sim, sim.
Lá onde está o Padre Jaime, foi paróquia nossa, paróquia São José, né?
Ah, certo, certo.
Foi entregue à diocese.
Muito bem. Dom Henrique, o Padre Otaí também está conosco aqui, né? Ele vai
participar. A questão da vocação, é só para salientar um pouco,
claro,
né? Quando eu era criança, né? É engraçado, eu disse ontem, a gente era do mato, lá do buraco da onça, né? Então você não conhecia nada, não entendia nada, você não sabia na cidade, quase não via carro, né?
Sim.
Então, já tinha, quando eu via, minha mãe é muito religiosa desde quando eu sou muito criança, era muito criança, né?
Sim.
Então, aquilo me chamava muita atenção, ela ajoelha para rezar, ela está rezando o terço, e aquilo quase foi despertando em mim essa questão de uma vocação que eu não sabia nem o que é, muito criança, né?
Sim.
Tinha lá seus 4, 5 anos de idade. E primeira vez que fui numa igreja, até a paróquia Nossa Senhora de Carmo, onde fui batizado, né, era a festa dela, né? E quando eu vi o sacerdote entrando para rezar missa, o pessoal cantando ali, os leitores, né? Aquilo me encantou demais, me encantou demais. Foi a minha primeira experiência em que eu senti o chamado de Deus ali. Eu tinha 5 anos, se eu tivesse 5 anos, né? E só que na minha cabeça vinha uma coisa muito interessante. Eu quero ser um padre que não fique parado no lugar. Interessante, então a criança pensa isso, né?
Sim.
Eu quero ser um padre que fique andando. Sabe, né, que diferença fazia, né?
Uh-huh.
Era interessante isso. Depois, quando fui crescendo, etc., sempre imbuído na igreja, sempre gostava demais da igreja, as novenas, via sacras, vendo Natal. A gente ia morar num lugar que tinha missa 4, 5 vezes no ano, no máximo. Todo domingo era culto, estava lá todo domingo ajudando. Com 13 anos já participava do grupo jovem, já era catequista, né? Era uma coisa assim, muito forte na minha vida. E quando veio a questão de ir para o seminário, né? Veio forte os redentoristas por causa do Padre Vitor, Rádio Aparecida, né? Então a gente ouvia,
sim,
todos os dias, né? A consagração das 3 horas, aquilo era muito marcante, né?
Sim.
Então isso despertou esse ser redentorista, né? E daí deu certo com aquilo que eu pensava, ser missionário, né? Então,
sim,
quando eu saí, fim do seminário, aos 16 anos comecei a fazer o contato com o primeiro promotor vocacional meu, que é o padre Moacir Bossai, né, que inclusive é de natural de Miranda, já é falecido, né? Então, aí quando eu saí, depois dos 3 anos e meio que eu estava no seminário, que eu saí, aí, então muitas congregações, diocesanos, Luizos Passionista, que era a paróquia São José, lá em Toledo, né, que hoje São José das Palmeiras, que já é município, né?
Sim.
Então, queria que eu fosse para o seminário deles. Eu falei, não, eu saí dos redentoristas porque a minha família não pode me manter no seminário, então eu saí para ajudar a família, querem ir para outro lugar, inclusive foram para o Pará, nós fomos lá, eu fui junto com eles, né, depois eu voltei. Então, não saí dos redentoristas porque alguma coisa aconteceu, me mandaram embora, ou... Não, eu saí por essa necessidade, portanto, quando eu voltar, vou voltar para os redentoristas.
Muito bem.
É? Então, foi assim que aconteceu.
Sim, muito bem. O padre Otaí gostaria de fazer uma pergunta, ou um comentário, né?
Bom dia, padre Henrique, tudo bem?
Bom dia, padre Otaí, tudo bom?
Se eu sou o padre Otaí, estou na paróquia Santo André, mas o padre Melo nos dizia antes que o senhor é uma pessoa muito preocupada com a igreja, uma grande capacidade como administrador. Eu perguntaria ao senhor, quando o senhor recebeu a carta, lá, a mensagem para serviço de Diocese Dourados, qual foi assim a sua primeira preocupação de início? Porque sempre quando a gente vai pegar um trabalho, vai para um trabalho mais diferente, eu digo, mais difícil até, sempre vem uma primeira preocupação. Qual foi a sua?
Minha primeira preocupação não foi preocupação, foi medo mesmo. Foi, meu Deus. Nem foi por carta, né? O nuncio apostólico, Dom Giovanni, telefonou para mim, né?
Foi direto, hein?
Foi
Meu
por telefone,
Deus.
direto, Paulo, né?
Certo.
Então, foi assim, na hora, assim, foi, até eu digo pra você, foi como um raio, bateu na sala do meu pé, saiu lá no, na ponta da minha cabeça, né? Pega na hora, eu não soube dizer não, é uma coisa assim, que você fica em estado de choque, né? Sinceramente, né?
Não
Porque,
acredito.
a gente, eu digo assim, quando o Padre Melo fala que eu sou, assim, administrador, responsável, preocupado, de fato, é uma coisa que eu sempre tive nos meus trabalhos, desde muito novo, né? Na roça, trabalho na
Sim.
roça, meu pai, às vezes, brigava, você trabalha demais, moleque, né?
É
Então,
tanto que ele falou que não espera não nos decepcionar, então é certeza, ó, é o que ele está falando.
graças a Deus, esse esforço eu tenho por natureza, né?
Sim.
E eu sempre acredito muito na graça de Deus. Eu sempre digo assim, dou muito esse testemunho. Tudo na minha vida é bênção e graça a Deus, e graças a Deus partindo da minha família, principalmente da minha mãe. Minha mãe, vocês sabem, né? Hoje é religiosa,
Sim,
veio de mãe de
verdade.
7 filhos. Criou os filhos, trabalhou, batalhou com uma esposa excelente, nunca reclamou, nunca chorou, né? A
Sim.
esposa faleceu, meu pai, ela disse, agora vou cuidar da minha vida com 57 anos, imagina, né?
Que bonito.
É uma pessoa assim, arraigada na fé mesmo. Eu achei
Sim.
até que não ia dar certo para ela, porque uma pessoa que já está mãe de tantos filhos e netos, devendo deixar tudo e ir para uma congregação, foi até que vai dar certo, né? No fim, é uma pessoa muito querida dentro da copiosa redenção, né?
Muita
É a mãe
garra.
das irmãs. Ou eu falo assim, ah, parente, eu acho que a mãe do senhor é sua mãe do senhor, é nossa mãe também. Né?
É bonito.
Então, esse trabalho, assim, de zelo, de cuidado, é uma coisa que eu sempre tive mesmo, né? É claro, quando
Certo.
fala de preocupação, né? Inclusive, está na minha cabeça, rodando esse dia todinho, né?
Sim,
Inclusive, estou
padre.
aqui com o site aberto da diocese aqui, olhando as paróquias aqui, né? Porque a primeira coisa que eu sempre tenho presente na minha mente, quando vou para um novo trabalho, né? Às vezes pessoas se falam assim, ah, que projeto você está trazendo para nós? Que projeto você tem para nós? Às vezes eu costumo responder assim, brincando, né? O meu projeto é conhecer vocês. Saber a caminhada, conhecer a caminhada de vocês. O que que
Certo.
vocês almejam, o que que vocês querem, qual é o maior anseio de vocês. Por quê? Para poder eu entrar junto nessa história e continuar caminhando, levando ela adiante, né? Porque eu
Certo.
sempre digo assim, não sou eu que vou levar uma história nova por local, a história já está lá, a graça de Deus já está lá. Eu apenas estou somando nessa história para poder continuar fazendo uma boa caminhada, porque não é a partir de agora que vai começar uma boa caminhada, essa boa caminhada já existe,
Ótimo.
entende? Para mim é sempre assim, em paróquia, comunidade, né, na província, como provincial, nesse ano de provincial. Então eu tenho sempre essa mentalidade, né?
Padre Henrique, aqui tem umas pessoas colocando algumas mensagens nas nossas redes sociais, né? A Mara Silva diz assim, olha, simplesmente observador, que está amando as qualidades do novo e futuro bispo, né? Depois a Rosângela Simo, aqui também, que é nossa diocesana, diz assim, bom dia, ótimo programa, quero parabenizar e dar as boas-vindas ao novo bispo, né? O Padre Henrique, gostaria muito, e gostou muito, pelo fato do senhor ser afrodescendente, né? Porque aqui nós já tivemos descendentes de italianos, de alemães, de portugueses, né? Então, ela também ficou muito contente por esta escolha do Papa Francisco pela sua pessoa. E uma das características que de imediato a gente percebeu na quarta-feira, quando todos estávamos reunidos e foi anunciado o seu nome, é o fato do senhor conhecer bem o Mato Grosso do Sul. Porque sua primeira função como pároco, aliás, como padre, foi ser vigário em Ponta Porã, que é a nossa paróquia mais velha da diocese, né? E uma das mais velhas do estado do Mato Grosso do Sul também. E depois o senhor trabalhou bastante em Jardim, né? Tanto como pároco em Aquidauana, né? E disse que veio um monte de gente de lá, viu? Já nos avisaram, né? Se o senhor fosse ordenar aqui, disse que vem muita gente de lá, né?
Tem muitos lá, tem parentes aí, filhos ainda lá estudando nas
Ah,
faculdades,
pronto.
viu?
Olha aí.
É.
É.
Já tenho parente lá, padre. Eu tenho parente lá, tem minha filha, tem meu filho, tem minha mãe, tem minha avó.
Então o senhor vai ter muitas visitas aqui, viu? E também o fato do senhor ter trabalhado.
Sentir em casa.
Pois é. O fato do senhor ter trabalhado também como administrador da Diocese de Jardim, né?
Sim, sim.
Então, esses fatos a gente percebeu realmente que caíram muito bem no anúncio lá feito com os padres e as religiosas e diáconos no dia 21.
Uhum.
Em relação a isso, o senhor também sente que a sua passagem já pelo Mato Grosso do Sul vai ajudá-lo nesse trabalho episcopal?
Eu tenho certeza que sim, porque quando eu trabalhei no Mato Grosso Sul, né, Ponta Porã, com o Padre Melo como pároco, né, eu participava muito das reuniões da diocese, formações, né, eu sempre fui muito dado a isso, né.
Sim.
Então, quando eu fui para Quidauana ser pároco lá, então a gente tinha muitas, eu fui várias reuniões pertencentes ao regional, regional S1, né. Depois eu fui também diretor espiritual, vice-diretor espiritual do estado, do ECC. Fui diretor espiritual da catequese, né, por um ano mais ou menos. Depois eu vim para o Paraná. Quando o administrador diocesano tinha muitas reuniões junto com os bispos do Mato Grosso Sul, então conheço bastante eles. Eles me acolheram muito bem na época, né?
Sim.
Então eu já tenho uma certa experiência com o estado. Inclusive eu gosto muito do Mato Grosso Sul, né? Quando eu vim para cá, do meu estado, inclusive eu senti bastante, porque você sabe, cada estado, cada regional tem um estilo de caminhada, né? Até você se adaptar dentro dele demora um pouco, né?
Claro.
Eu estava tão acostumado com o estilo de caminhada do regional S1, né? Realidade do Mato Grosso do Sul, que eu gostava muito e gosto, né?
Sim.
Sempre conto muitos testemunhos daí trabalhando para cá, né? Então, sim, vai ser muito, muito bom para mim, né?
Muito bem. Dom Henrique, O Dom Renovino nos disse, né, que o senhor, como não estava agora em nenhuma paróquia, que provavelmente o senhor preferia se ordenar em Dourados. Isso é fato?
Semana que vem, eu não liguei para ele antes, que ele foi fazer aquela quimioterapia, né, deixa ele descansar.
Sim.
Mesmo assim, ele me mandou um WhatsApp que eu vi ontem à noite, né?
Sim.
Nessa semana agora, não sei, eu tenho que ligar para ele para ver qual dia é melhor para ir a Dourados, né?
Claro.
Então eu quero ir aí para conversar com ele, para ficar um dia, dois dias, né, para conversar, ver essa questão de data de ordenação,
sim,
ter várias orientações, que eu, na verdade, até da celebração, várias coisas, eu não tenho conhecimento, né?
Claro.
Então eu quero que ele me ajude, né, nessa parte, né? E se for possível acontecer a ordenação aí, conforme a gente conversar, né? Eu creio que vai acontecer aí.
Ah, muito bem. Olha, se o senhor pergunta se for possível, o povo já vai começar a fazer um levante aqui já, viu? Acho que todos ficaríamos muito contentes, né? Porque aí as cidades, né, poderiam participar, uhum, realmente com caravanas grandes, né?
Uhum.
Já certamente o pessoal iria aceitar. Agora, uhum, Dom Henrique, uma pergunta aqui do Afrânio, ele diz assim: em algum momento passou pela sua cabeça não aceitar o episcopado?
Ah, sim. Porque é a primeira coisa que vem. Não, 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 não.
Uhum.
Né? Mas eu meditei bastante, porque é um sentimento de alegria, né? Ao mesmo tempo, um sentimento de preocupação, sentimento de pequenez, é um sentimento de você estar se afastando da congregação, se afastando da província, porque eu amo muito ser redentorista, né? Uma coisa que eu fui na Assembleia, inclusive, a gente estava em Assembleia em Campo Grande, quando foi anunciado quarta-feira, né? Eu disse que se eu estou recebendo o que estou recebendo hoje, essa missão, é porque a congregação redentorista me ensinou. Né?
Sim.
Desde os meus 16 anos de idade, 35 anos, convivendo com a congregação, convivendo com a realidade, a espiritualidade redentorista, com a realidade de Santo Afonso, um grande fundador, né? Então, a congregação foi que me ensinou tudo isso, a qual hoje estou recebendo todas essas missões e as pessoas acreditando, né? Como pároco, como provincial e agora como bispo, né? Então, de fato, a primeira reação foi não, né? Mas depois meditando, pensando, refletindo, fiz um pequeno retiro sobre isso, né? Então eu percebi assim, não, se Deus está me dando essa missão é porque ele está confiante e eu vou confiar nele, né? Só peço muita bênção dele. Nossa Senhora pede socorro, a graça de Maria, né, para que eu possa continuar podendo fazer com todo o esforço o melhor possível, né?
Padre Henrique, nosso programa está finalizando. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né, do seu coração para os seus futuros diocesanos, né? Pudesse ouvir a voz do seu futuro pastor para a gente concluir o nosso programa.
Então, eu peço muito a Deus a graça e a bênção, né, para todos da Diocese Dourados, padres, religiosos, né? Toda a liderança, o povo de Deus, ao Dom Redovino, né, que em todos esses anos fez um grande trabalho. Então, que a graça de Deus continue fortalecendo a caminhada dessa diocese, né, e nesse momento de preparação para mim estar indo com vocês também, que nós possamos continuar fazendo um bom trabalho, né, como eu disse, refletindo com o Dom Giovanni, né, o nosso apostólico, né, eu estou entrando numa barca de Jesus na diocese de Dourados, né, uma barca que já vem caminhando, navegando há muitos anos, né, então que eu possa também saber e encontrar dentro dessa barca, poder fazer uma boa missão, um bom trabalho junto com todos aí, né, e lembrando que somos todos filhos de Deus, estamos todos no mesmo caminho, indo ao encontro de Jesus, seguindo Jesus, né, então que a graça de Deus, a luz do Espírito Santo, a palavra de Jesus e a comunhão dele, a bênção de nossa Mãe Santíssima possa sempre fortalecer, né, e nos encaminhar sempre para o seguimento de Jesus, na graça, na bênção, na paz, por Cristo nosso Senhor.
Amém. Amém. Padre Henrique, então, muito obrigado pela sua participação, boas-vindas à nossa cidade de Dourados e à nossa diocese.
De nada, eu que agradeço.
Tá, um grande abraço.
Outro, tchau, tchau.
Tchau.
Nosso programa está sendo finalizado. Gostaria de deixar um abraço aqui para Rosângela de Jesus, Dourados, paróquia Nossa Senhora Aparecida. Ela disse que está imensamente feliz e grata pelo sim do Padre Henrique, que ele seja bem-vindo na nossa diocese. Um abraço para a Dona Maria, lá da Vila Formosa também, que disse que ama a Rádio Coração, ama o Padre Crispim, o Padre Otair, né? Ama o bispo, exatamente, Dona Maria. Um grande abraço para a senhora. Nós também amamos a senhora. E depois um abraço para o Marcos e a Sabrina, que receberam a Sofia, né? O casal é catequista e a Sofia nasceu essa noite, Padre Otair?
É, ontem ainda.
Ontem, né? Exatamente. Então, um grande abraço para esses nossos irmãos que estão com essas graças especiais, né? Uns porque recebem um novo bispo, outros porque recebem o dom de Deus através de uma criança. E a você também o nosso abraço. Eu gostaria só de deixar já aqui, já que Dom Henrique vai decidir qual dia vai ser ordenado, e parece que 99% vai ser na cidade de Dourados a sua ordenação, e dizer que a novena da cidade de Dourados, da padroeira da cidade de Dourados, esse ano, que vai começar dia 29 de novembro, será toda presidida pelo bispo Dom Redovino, né, que será o nosso bispo emérito e agora é administrador diocesano. Ele vai presidir todas as missas, porque nós devemos fazer a sua despedida, que vamos ver ainda, e o padre e o padre Marcos vamos sentar para ver isso. Mas já como parte da sua despedida, os 9 dias da novena e também o dia 8, quando será aberta a Porta Santa, juntamente com o Papa Francisco lá em Roma, nós vamos abrir nas dioceses o local chamado Porta Santa. Então, Dom Redovino vai presidir todos os dias. Será uma novena especial, não só porque é da padroeira de Dourados, nos 80 anos da sua criação aqui, dos 80 anos do município, mas também pela finalização do Ministério Episcopal de Dom Redovino aqui na nossa cidade. Então, na nossa diocese, deixamos um abraço para vocês todos, né? Também deixamos um abraço aqui para o Ayrton, né, o Aício, da nossa amiga Valquíria, né, o Aício da Valquíria, que também está na sintonia. Obrigado a você que participou conosco. Sábado que vem, se Deus nos permitir, retornaremos com outro assunto. Espero do seu interesse.
Acerte a frequência 95 FM. A sintonia certa para um coração exigente.